Rádio Perspectivas, expandindo nossos horizontes.
Bom dia, caros ouvintes da Rádio Perspectivas, expandindo nossos horizontes. Bem-vindos de novo ao programa Bate-Papo com a Dora. E hoje vamos falar sobre o lazer e conosco temos outra vez a Fernanda e a Ana Cláudia.
Bom dia.
Bom dia.
Oi, Dora.
Olá, tudo bem?
Oi, Ana.
Oi.
Bom, então hoje vamos falar sobre o lazer e eu gostaria de começar com esta primeira pergunta. Essencialmente gostaria que vocês falassem um pouco sobre quais são as atividades mais populares na vossa região e como é que estas atividades se comparam com o resto do Brasil em geral.
Eu vou falar da minha cidade de Belo Horizonte e como a gente não tem praia, a atividade de lazer não envolve praia, mas Belo Horizonte é muito conhecida por ser a capital dos botecos.
Botecos? O que é um boteco?
Botecos são bares, que são bares mais populares, onde você tem uma comida que é mais acessível, a cerveja que você divide com os amigos, tem muito barulho, tem música. Então, Belo Horizonte é conhecida como a capital dos botecos e tem aproximadamente 20 mil botecos. Então, uma das atividades de lazer de Belo Horizonte é ir a um boteco. E não necessariamente significa que você vai beber, ficar bêbado e perder a noção. Não, é também um momento de socializar. Quando você encontra seus amigos, come alguma coisa, toma alguma coisa se você quiser e depois você sai dali. Então, eu acho que ir ao boteco é uma atividade muito grande de lazer. Mas eu também acho que ir ao cinema, claro, é uma atividade muito comum de lazer, principalmente para as famílias. Ir a discotecas também. E praticar esportes também. Belo Horizonte tem a Lagoa da Pampulha. É muito comum ir correr na Lagoa da Pampulha, andar de bicicleta. E tem várias outras regiões da cidade onde tem avenidas grandes que são usadas para poder fazer esporte.
Muito bem, muito obrigada. Agora vamos falar um pouquinho sobre São Paulo, não é? Ana Cláudia?
Sim. Como São Paulo é muito grande, é uma cidade muito cosmopolita, tem muitas atividades diferentes, muitos lugares para ir, tem de tudo, né? Tem shows, teatro, sempre tem muitas peças em São Paulo, de várias faixas de preço, tem peças gratuitas, tem muitos, a gente chama de Sesc, e é um lugar onde as pessoas vão e tem piscina, tem áreas para fazer esporte. Então, muitas pessoas vão, as piscinas ficam lotadas. São Paulo também tem praias, tem muitas praias. E em feriados é comum as pessoas descerem para as praias e se divertirem lá por um tempo. Que mais? Tem muita comida diferente, né, de vários países. Então, dá para escolher restaurantes diferentes para comer com os amigos. Na minha comunidade, como é uma comunidade muito pobre, eu acho que a principal diversão é ir para a praça. Então, no fim de semana, os adolescentes, jovens, pessoas de várias idades, eles vão para a praça e eles ficam em torno do coreto da praça conversando, andando, compram alguma coisa para comer, paqueram muito. E acho que é isso.
E para você, Dora?
Bom, então, eu sou da região do Minho, que fica no norte de Portugal. E eu, como vocês sabem, eu sou de uma aldeia muito pequenininha. Eu diria que na minha aldeia, os jovens, por exemplo, durante o fim de semana, por exemplo, muitos vão para as cidades mais próximas das aldeias para poderem ir ao cinema, para poderem ir aos bares, não é? Que os bares em Portugal, como no Brasil, também são bastante populares, não é? Para tomar uma cerveja, para beber um copo de vinho. Bom, essencialmente para estar com os amigos é muito comum. O que é também muito comum é ir aos cafés em Portugal. Os cafés em Portugal, seja no norte, no centro, no sul, são muito populares. Há muitos cafés que com muita história e faz parte da tradição portuguesa ir a um café. E no café não é só beber café, não é? Que nós, obviamente, em Portugal adoramos beber café, mas também tem vinho, tem cerveja e tem outras bebidas. E muitos cafés também têm comida típica portuguesa, têm pastéis, doces, não é? que são muito populares em Portugal, como vocês sabem. Então, muitos cafés têm um tipo de pastelaria dentro deles e também restaurante. Então, há muitas variedades de cafés. Bom, então, ir ao café faz parte da nossa cultura portuguesa. Comer fora também, para quem pode, não é? Quem tem dinheiro para comer fora. Não é muito comum as pessoas das aldeias comerem fora, cuidado, porque não, esse tipo de dinheiro não existe, mas os jovens portugueses, mesmo que sejam das aldeias, gostam de comer fora. Eu diria que também no norte de Portugal e em Portugal em geral, há muitas festas populares, não é? Principalmente durante o verão. Então, muitas pessoas gostam de ir às festas populares, com amigos, com a família, comer sardinhas e outras coisas, obviamente. Mas faz parte da nossa cultura, eu diria, ir então às festas populares. E também a música. A música também é muito, muito... nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso mais tarde, mas ir aos concertos em Portugal e aos festivais de música é muito popular entre os jovens, porque a música lá é muito, muito popular. E os festivais de música também. Bom, e também há muitas outras coisas. E, finalmente, prometo que termino agora, as praias também são muito importantes para nós. Lá no norte de Portugal nós temos muitas praias. Viana do Castelo é uma cidade onde há praias belíssimas, muitas pessoas vão lá para irem à praia. Então a praia para nós também faz parte da nossa cultura, entre outras coisas. E vocês diriam que existe uma diferença entre o lazer do Brasil e o lazer aqui, dos Estados Unidos? Vocês acham que existe, assim, grandes diferenças?
Sim. Eu acho que as maiores diferenças são relacionadas ao clima, né?
Sim.
Aqui, quando faz muito frio, as pessoas vão...
Não vão.
mas não se vão, pensarmos em Minnesota, vão. Vão. Tem muitos esportes de frio.
Sim. Por exemplo, patinar, não é?
Muitas pessoas gostam de patinar. Cross country ski.
Vão fazer aquele pescaria no gelo.
Ah, é, exatamente. Pescar no gelo, imagina isso.
Então, essas são as diferenças por conta do clima. Mas no restante, eu acho que com globalização, se a gente pensar agora, não, 20 anos atrás, 30 anos atrás, teriam diferenças.
Sem dúvida.
Mas hoje em dia eu penso que seria a mesma coisa. Uhum. Uma coisa que eu acho que é interessante e que é diferente é que quando a gente fala em lazer e que envolve bar, a abordagem desse lazer no bar é diferente no Brasil e nos Estados Unidos, por causa da questão de ser proibido beber até 21 anos de idade. No Brasil, você pode beber antes.
Então, em Portugal também.
Em Portugal também.
Uhum. Eu acho que agora a idade mínima para poder consumir álcool, eu acho que é 18, mas antes disso era 16.
Uhum.
Então, aumentaram a idade mínima, mas mesmo assim é 18 anos em Portugal.
É. Então, eu acho que seria um pouquinho a diferença também, assim.
Acho que os horários também.
Sem dúvida.
Muito importante, tinha esquecido.
Tens razão.
No Brasil, as festas e as discotecas, elas ficam abertas a noite inteira, praticamente fecha de manhã, né?
Exatamente. Em Portugal, fecham quando já não há lá ninguém, basicamente.
Quando o sol nasceu.
É isso mesmo.
E aqui fecham a 1 hora da manhã.
Duas horas. Exatamente. Em Nova York é um pouquinho diferente, há algumas discotecas ficam abertas até às 3 ou 4, mas nem todas, não é? Mas aqui, sem dúvida, tudo fecha às 2 horas da manhã, temos que ir para casa.
Sim, é muito estranho que eles cortam a música, falam tchau e todo mundo vai embora.
Tem que ir embora mesmo. E falando um pouquinho sobre a televisão, que eu por acaso não falei nisso, mas em Portugal nós adoramos ver televisão. É uma das atividades favoritas dos portugueses, é ficar em casa, ver televisão, ver desporto. No Brasil acho que é esportes, não é? Existe essa diferença. Mas em Portugal nós adoramos assistir televisão. Como é no Brasil?
Também, não é, Ana?
Sim.
fala de televisão, fala de novela.
Ah, exatamente.
Se eu for considerar como uma atividade de lazer dentro de casa, é uma atividade de lazer dentro de casa para quase todas as famílias.
Sem dúvida.
Tem o horário sagrado de assistir novela. Eu sei com minha mãe mesmo. Se eu vou ligar pra ela e é hora da novela, ela fala, ai, ai, não posso falar agora não. Falamos depois, é hora da novela. Porque é um ritual, é uma tradição. Todo mundo comenta da novela no trabalho, comenta com os amigos. Existem referências na mídia social hoje em dia sobre a novela, sobre os personagens da novela. Então, sem dúvida. E nos finais de semana, eu cresci assistindo no final de semana Fórmula 1.
Ah, sim, em Portugal, Fórmula 1 também é muito popular.
E os jogos de futebol.
Ah, sem dúvida, exatamente.
Não é?
Sim. Na minha família também faz a mesma coisa. Assiste novela e eles adoram futebol, são viciados em futebol, assistem muito. Uhum. Não só futebol, vários esportes.
Basquete,
voleibol, sim.
Em Portugal, os programas mais vistos em Portugal, tipicamente, são, obviamente, os jogos de futebol, uhum. Como imagino que talvez seja igual, seja igual no Brasil também. Em Portugal, então, os programas mais vistos são o futebol e depois as telenovelas. Então, se a gente excluísse o futebol, as telenovelas seriam, assim, os programas mais populares, uhum. Em Portugal. E também, infelizmente... Eu digo infelizmente porque eu não gosto dos reality shows, não é? Os shows de
realidade, não é?
Realidade. Mas em Portugal a gente por acaso diz reality show.
No Brasil também. Tem BBB.
Que é isso?
Big Brother Brasil.
Ah, sim. Eu acho que em Portugal também a gente
já teve. E tem vários outros similares, assim, A Grande Fazenda.
Já teve.
Não é?
Uhum. Sim, sim. Troca de Família.
É.
Sim, em Portugal também os reality shows também têm bastante, são bastante populares, uhum. Sem dúvida. E então, vocês aqui nos Estados Unidos, vocês continuam assistindo as telenovelas ou não?
Eu assisto quando minha mãe vem me visitar. Porque ela vem me visitar, ela quer continuar assistindo. Uhum. Então, eu acabo achando na internet uma maneira de fazer com que ela assista e eu assisto com ela. Então, logo depois, quando ela volta pro Brasil, eu fico assim, ai, meu Deus, eu tenho que assistir. Então, eu assisto alguns episódios, depois a vida te pega e você acaba não assistindo mais.
Uhum. Eu não assisto mais. Eu assistia quando eu era criança, depois adolescente e foi diminuindo aos poucos. E agora eu realmente não assisto.
Eu também não. Eu agora aqui... Eu também não assisto aqui nos Estados Unidos. Uhum. Mas quando eu era criança, em Portugal, as telenovelas brasileiras eram muito populares em Portugal. A Escrava Isaura, uhum. Minha mãe adorava essa telenovela, que foi muito popular em Portugal, entre outras. Uhum. Mas essa teve muito sucesso lá, uhum. em Portugal.
Aqui eu comecei a assistir novela de outros países.
Sim. E no Brasil, as telenovelas não são como aqui. Porque aqui nos Estados Unidos duram por anos, não é? As telenovelas, tipicamente. Uhum. Mas no Brasil não é assim, pois não?
É, mais
não.
Ou menos é um ano e meio, não é?
É, mas aqui tem novela que dura 15 anos.
Anos.
Uhum. Sim.
Uma grande diferença.
Essas novelas que passam assim durante a tarde.
Uhum. Por que vocês acham que as pessoas gostam tanto das novelas?
Ah, porque você assistiu uma realidade que não é a sua e durante aqueles minutos te teletransporta para aquele outro mundo.
Exatamente.
Uhum. É uma válvula de escape, né? É mais fácil pensar nos problemas imaginários de pessoas que não existem do que nos seus próprios problemas. E eles fazem isso de uma maneira muito, muito interessante, né? Não é só uma outra realidade, mas é uma outra realidade muito...
Sedutora?
Sedutora, sim, sim.
E é uma atividade de lazer grátis.
Uhum. Exatamente.
Não é? Porque uhum. Se você pensar, você pode assistir novela em televisão aberta.
Uhum. E econômica, não é?
É.
Uhum. A gente tipicamente não tem que gastar dinheiro para assistir a televisão e também não tem que comprar comida para assistir a televisão.
Não, você está na sua casa.
Exatamente. E então, vamos falar um pouquinho sobre a música e a sua relação... Se houver alguma, com o lazer. O que é que vocês acham? Qual é a relação entre música e lazer no Brasil?
Eu acho que quando você pensa em esporte, se eu considero o lazer uma atividade associada, o esporte uma atividade associada ao lazer, a música vai estar sempre ali, porque você está correndo, você tem um headphone e no seu headphone tem música. Você está fazendo ginástica na academia, tem música. Você está fazendo uma caminhada, tem música. Você está andando de bicicleta, tem música. Então, sim, tem uma importância muito forte, mas também os shows.
Claro.
Não é? Quantos shows que existem que você coloca na sua agenda como uma atividade de lazer? Ah, e nesse final de semana eu vou num show que vai ser em tal lugar, uhum, e vou encontrar meus amigos e combina. Então, eu não tenho dúvida. Música está extremamente ligada ao lazer.
Sim, sim. Eu lembro dos restaurantes. No Brasil tem muitos restaurantes que tem música ao vivo.
Uhum. Então, sem
é
dúvida.
É muito fácil achar pelo menos 3 pessoas que vão tocar um pandeiro e um cavaquinho para fazerem esses... Não sei, é música de fundo, né, na realidade. Mas tem muitos restaurantes que têm música ao vivo.
Em Portugal também. O fado é uma música muito tocada nos restaurantes e tipicamente é música ao vivo, não é?
Uhum.
Em Lisboa eu sei que o fado nos restaurantes é algo que faz parte da cultura. Uhum. Bom, e em Portugal também, como eu tinha dito antes, há muitíssimos concertos durante o verão em Portugal. É uma forma das pessoas se juntarem e irem juntos e de passarem tempo juntos, não é? Então, é muito comum as pessoas, bom, juntas, não é? E é isso, entre outras coisas, não é? E, finalmente... vamos falar um pouquinho sobre o desporto, não é? E sobre quais são, em Portugal, desporto, no Brasil, esporte, quais são os esportes mais praticados no vosso país? Nós sabemos que o futebol, obviamente, é o número 1, sem dúvida.
Uhum.
Há outros esportes que também são conhecidos no vosso país?
Sim, sim. Tem o segundo mais conhecido, se eu não me engano, é o vôlei. E muita gente, muitas pessoas praticam voleibol em vários lugares diferentes. Na escola, nos parques. É muito fácil encontrar gente jogando voleibol. E tem algumas versões brasileiras, né? O
futevôlei.
Futevôlei, sim, que é uma mistura de futebol e vôlei,
uhum,
né? Tem também vôlei de praia, que também é comum aqui. Mas no Brasil, que tem uma costa muito grande... Também é muito comum.
E tem o futebol de salão também.
Uhum. Futsal, não é?
Futsal.
Em Portugal, uhum, também é muito comum o futsal.
Sim, sim.
Não é que se tornou popular?
Uhum.
Não é de uns anos pra cá?
Sim, sim. Acho que Brasil e Portugal geralmente fazem a final, né? É Brasil, Portugal e Argentina.
São... Seria uma pergunta para o meu pai.
É, não são os melhores times.
No meu estado é muito forte a natação. Porque a gente tem um clube que chama Minas Tênis Clube, onde preparam muitos atletas brasileiros.
Uhum.
Então, a natação é muito forte. Então, todas as atividades que tem de natação, até mesmo na cidade e no estado, são transmitidas na televisão, todo mundo vai, todo mundo gosta de assistir. Então, em Minas Gerais, natação é bem forte.
Uhum. Sim.
Bom, eu diria que em Portugal, obviamente, o futebol é o mais popular, mas também o basquetebol. Também é bastante comum jogar basquetebol em Portugal. O voleibol também, uhum, se joga muito em Portugal. Handball, não sei se vocês sabem o que é o handball.
Sim, sim.
Também, eu acho que, de acordo com um artigo que eu li, o handball é o segundo esporte mais jogado em Portugal neste momento.
Uau!
Yeah,
tem
segundo.
Uma diferença dos países de língua portuguesa e dos Estados Unidos, que é que eles têm um handball que é como squash, né?
Lá não é assim, é com a mão, não é?
O handball, Brasil também é com...
É jogado com a mão. E a natação também, aparentemente, também é bastante comum em Portugal, que eu por acaso não sabia, mas é bastante comum fazer natação em Portugal. E é isso.
Tem que falar da capoeira também.
Ah, pois, claro.
Claro,
claro, sem dúvida. Sem dúvida, meninas.
Sim, Fernanda, sei que
é. Não, sem dúvida, muito importante. Um esporte que é tão praticado, que é uma mistura de esporte com defesa pessoal, com arte marcial, e que, sim, é muito importante, é parte da cultura. Em vários fins de semana, quando você está nas suas atividades de lazer e você vai numa praça, você acaba vendo uma roda de capoeira, alguém tocando o berimbau, várias pessoas jogando. Então, sem dúvida.
Sim, sim.
Vocês praticam capoeira?
Não, nunca pratiquei.
Eu pratico.
Pratica, Ana?
Sim.
Que legal. Família...
Tem muitas pessoas na minha família que praticam capoeira, né? Então, as crianças sempre acompanham, assim, os mais velhos para ir para capoeira na minha família. Então, eu pratico desde que eu sou criança. E é uma arte marcial criada pelos escravos. E a origem é um pouco confusa, a gente não sabe se foi criada na África e foi levada para o Brasil, mas o que a gente tem certeza é que foi desenvolvida no Brasil. E os escravos usaram a capoeira para lutar pela liberdade. E por muito tempo a capoeira foi banida, né? Foi considerada ilegal no Brasil, mas porque faz parte da cultura afro-brasileira, né? E tem todo o estigma, o racismo.
Uhum. E a negação também, né?
Sim.
Da cultura como sendo parte da nossa cultura.
Exatamente. Mas agora é super popular, as pessoas praticam capoeira, como a Fernanda disse, essa mistura, né? De arte marcial, dança, tem música, canto.
Muito legal. Eu gostaria muito de ter praticado, mas não
toda
acho que consigo.
Segunda-feira.
Eu gosto mesmo é do Paranauê.
Muito bem.
Que legal.
Muito bem, muito obrigada por a vossa participação. E até a próxima. E na próxima semana vamos continuar a nossa série de bate-papo. E vamos falar sobre a educação na próxima semana. Então, até lá.
Muito obrigada, Dora.
Adeus.
Até mais.
Rádio Perspectivas, expandindo nossos horizontes.